Ok, então boa tarde a todos, bem-vindos a esta última sessão do Tech Refresh, aqui neste track. Meu nome é Rui Quintino, trabalho numa empresa que se chama DevScope, mais especificamente na equipa de BI, e portanto tudo aquilo que eu faço tipicamente envolve dados a vários níveis, tanto de BI mais típico, machine learning, um pouco ultimamente. Hoje venho trazer um tópico, nadinha diferente de algumas sessões mais recentes que temos feito, na vertente de alguns workshops, até mesmo de BI, de machine learning, que é um pouco tentar trazer aqui algumas ideias e algumas demos e alguns cenários um pouco mais práticos, como estas tecnologias estão cada vez mais a evoluir e a potenciar cenários que até agora se calhar eram um bocadinho impensáveis, muito, muito honestamente. Portanto, o meu Twitter, muito em breve, fácil, é Requintino. Tenho um blog também não muito atualizado, em wordpress.com, de vez em quando. Ok. Agenda para hoje. O título, na altura, foi lançado assim em tom de desafio e revelou-se um desafio QB, porque se fosse o título Azure ML ou Machine Learning é relativamente mais fácil. Mas o desafio era trazer aqui um bocadinho disso, mas contextualizado já para cenários. Okay, mas o que é que nós fazemos depois em termos de aplicações com tudo isto? E, portanto, vermos um pouco porque é que pode ser interessante e quais são os cenários mais típicos para aplicações que aprendem, o que é isso de aprender e o que é que depois também vamos ver. Depois, mas cheguei um bocadinho à conclusão, ok, aplicações que aprendem se calhar não é um grande título. Porque não me interessa propriamente se a aplicação aprende, interessa-me é que ela, depois de aprender, faça alguma coisa com isso e simule alguma inteligência e ajude os utilizadores, portanto, tenha comportamentos que roçam o inteligente cada vez mais. Ela pode aprender ou pode usar a aprendizagem de outras aplicações e de outros sistemas. E, portanto, o foco, se calhar, não é 100% na aprendizagem, mas muito em utilizar a aprendizagem, pode ser ela ter sido feita dentro da nossa app ou não. E vamos ver algumas demos e vamos fazer assim um género de review de algumas tecnologias aqui no ecossistema Microsoft e Azure para explorar estas novas ideias. Ok? Ok, portanto, aplicações que aprendem, eu acho que não é o principal, mas aplicações que são, de certa forma, um bocadinho inteligentes, ou cada vez mais inteligentes, às vezes até assustadoramente inteligentes, caminhamos um pouco para isso. Obviamente há muito, é muito apelativo isto, mas das principais razões é porque toda a gente procura, de certa forma, cérebros grátis, não é? Nós não temos que contratar pessoas, podemos ter uma app que é vendida a 200, 300, 500 mil utilizadores e ter cérebros que escalam praticamente a níveis completamente ilimitados, que à partida não nos custam dinheiro ou custam muito menos do que se tivéssemos que pagar pessoas para fazer esse trabalho. Então, se vocês imaginarem que isto é um bocadinho assustador, é um bocadinho assustador, mas é para aí que caminhamos e, portanto, hoje em dia há muito... Ninguém sabe muito bem, ok, onde é que isto vai parar e onde é que a inteligência artificial vai chegar, mas a verdade é que hoje em dia tem muita utilidade prática. Vamos ver se conseguimos que seja em nosso benefício e não o contrário. Portanto, e estes pequenos cérebros que estão nas nossas aplicações podem ajudar os utilizadores, podem recomendar produtos, como toda a gente conhece da Amazon, e hoje em dia é praticamente mandatório em qualquer loja online, personalizar conteúdos e cada vez mais aplicações que veem, que ouvem, que falam e que cada vez mais começam a perceber o que está à volta delas e nos últimos anos, então nos últimos meses, tem sido bastante razoável o caminho que tem sido feito nesta área. Eu tenho relativamente poucos slides, mas apenas para contextualizar aquela nota que eu tinha dito, ok, se calhar o tema não devia ser tanto learning, mas mais aplicar. Ou seja, nós não precisamos de aprender, era uma coisa que eu vos queria passar aqui também. Obviamente podemos fazer a aprendizagem e ter uma equipa de data scientists e gente muito capaz a perceber de machine learning e data mining, não é fácil. Ou podemos beber aprendizagem que outros já tenham feito por nós. Ou seja, não é mandatório que as nossas apps aprendam, porque podemos usar a aprendizagem de outros, e há vários cenários onde isso se aplica, onde eu tenho os dados do meu lado, onde eu tenho um cenário que ainda mais ninguém olhou para ele, e portanto aí faz sentido eu aprender com os meus dados, ou eu ter dados pessoais, por exemplo, não estão na cloud, e portanto não há nenhum modelo que me possa ajudar, e aí já entramos nos modelos mais de machine learning, onde eu vou efetivamente desenhar os meus modelos, desenhar que features e que dados é que são interessantes para eu fazer esses modelos, e depois implementar e disponibilizar esses modelos para as minhas aplicações. Okay. Só peço desculpa. Quando, eu vou mostrar apenas um breve resumo, porque o objetivo não é fazer uma sessão da Azure ML ou Machine Learning, quando temos que fazer nós a aprendizagem, hoje em dia está muito em voga e está muito avançada já esta tecnologia, toda esta teoria, na área de Machine Learning, é quando as aplicações aprendem sem serem programadas. Nós até hoje estávamos habituados a ter aplicações que eram programadas por nós. Só que há muitos cenários onde não podemos escrever um programa, é impossível. Mas escreva um programa para identificar uma pessoa. Para distinguir uma pessoa de um gato. Vão ter alguma dificuldade. É difícil, é muito difícil. Portanto, Machine Learning é esta área que possibilita que as máquinas hoje em dia, recorrendo a dados e a algoritmos, aprendam sem serem programadas. Podem ver aqui um pequeno paradoxo, então, mas são programadas e depois, não são programadas, mas fala-se em algoritmos. É diferente, são algoritmos standard de machine learning, são algoritmos de certa forma universais. Ninguém vai fazer um algoritmo específico para distinguir um gato de uma pessoa. Há algoritmos standard e universais, há milhares e milhares de algoritmos possíveis, com base em conjuntos de dados, vos vão permitir fazer os modelos que vocês pretendem. Portanto, esses algoritmos são conhecidos. E, portanto, usando dados, algoritmos machine learning e, obviamente, muita engenharia de machine learning e data mining, nós vamos construir os modelos. Aqui estamos a falar nos modelos das aplicações que aprendem e não só que utilizam a inteligência. Eu vou mostrar aqui um exemplo muito, muito básico. Okay. Mais recentemente, têm-se avolumado alguns mais antigos, outros mais recentes, os case studies da área de machine learning, portanto, aplicações que aprendem por si, que se tornam um pouco cérebros inteligentes. Portanto, desde os mais conhecidos da Target, nos Estados Unidos, que é uma distribuidora gigantesca, que tinha o algoritmo e ficou conhecida por prever antes do pai que a filha estava grávida e, portanto, a loja soube antes do pai. Portanto, é muito conhecida essa história. Tem o House of Cards, onde supostamente, esqueça disso assim, o Kevin Spacey e o House of Cards foram muito baseados e a Netflix decidiu investir muito confiante com base nos dados que tinha, que ia ser um grande sucesso. Sorte ou não, é um grande sucesso e, portanto, hoje em dia é um case study. Muito mais recentemente, o machine learning, eu acho que entrou na vida de toda a gente, devido a quase o que foi, começou como uma brincadeira na Microsoft, a equipa de machine learning, que publicaram um site muito simples, podiam tirar uma fotografia e o site estava a visibilidade. A curiosidade ou não, isto tornou-se também viral até na DevScope, na altura, no dia. Eu não tinha percebido é que isso ia tornar-se viral em todo o mundo. Na altura em que fizemos o tweet havia 5 tweets, hoje em dia há mais de 200 mil. No Wow World, é uma coisa impressionante. Portanto, podem ver, chegou a toda a gente. Né? Particularidade, isto foi tudo seguido em real time, usando Power BI, mas para vocês perceberem a escala que isto tomou na altura de pico. Okay? E ter um sistema que conseguiu reagir e dar resposta, eu acho que nunca vi ninguém a queixar-se, o Wow World está em baixo. Não conheço. Se há, é capaz, mas por um lado a inteligência e por um lado o nível de escala que a Microsoft conseguiu fazer com isto, receber as fotos, enviar para o scoring do machine learning, devolver a idade a chegar ao ponto de processarem 7 milhões de imagens por hora e monitorizarem isso tudo em real time, como o Zé disse na sessão anterior. E portanto é uma área que está muito em voga. Eu vou começar um bocadinho por esta área, só para dar uma ideia daquilo que é possível fazer, de machine learning, ou seja, criar aqui uma pequena app que vai aprender com os meus dados para me dar algum conteúdo mais útil. Okay? Este é o processo típico do Azure ML, vamos ver aqui muito resumido. E o cenário que eu trouxe aqui é um cenário que eu uso pessoalmente e está a correr na versão free do Azure ML, sem problema nenhum, que é um género de classificador de mail automático, que eu já utilizo há bastante tempo e, portanto, vou-vos mostrar aqui só para terem uma ideia. Não é o objetivo conhecerem, obviamente, machine learning com tão pouco tempo, mas para vos dar aqui uma ideia, deixem-me duplicar. Ok, o problema típico, estamos cheios de e-mail, sempre a processar, as pessoas têm as mais variadas técnicas de processamento de e-mail. Eu tipicamente gosto de, como são múltiplos projetos, gosto de ter os meus mails por projeto, apesar de tudo. Esse arquivo tem um senão. Ou é muito rápido ou não vale a pena. Portanto, vocês têm que demorar muito tempo, por exemplo, a saltar de pasta, enquanto eu posso começar a escrever, enter e salto para a pasta. Ou demora muito tempo, quando eu quero arquivar, já tratei do e-mail e pôr na pasta de projeto, com muitos e-mails vão perder mais tempo a fazer isso do que o tempo que ganham por terem as coisas organizadas. Portanto, é quase matemático. E, portanto, ao longo do tempo fui usando vários tools, algumas são até bastante caras, algumas foram expirando e, entretanto, eu fui construindo uma ao longo dos anos, que ultimamente vou esta ligeira adição, que agora sugere umas pastas onde deve estar o e-mail. Vou-vos mostrar aqui, é um algoritmo, é um modelo bastante simples de implementar com a Azure ML. Ou seja, o cenário é, eu gostava, quando tratar deste e-mail, carregar aqui num botão e em vez de eu ter que escrever sequer o cert, ele já me sugere qual é a pasta onde eu vou arquivar. Portanto, isto é um caso típico de machine learning. Muito resumidamente, trabalhando os dados, o que é que nós vamos dar ao algoritmo de machine learning? Uma coisa deste género. Depois tenho uma macro para exportar e atualizar regularmente o modelo. Portanto, é que eu digo? Isto aqui há alguma engenharia em perceber o cenário, o que é que me vai permitir dizer em que pasta é que deve estar aquele e-mail? Tipicamente, eu quero fazer o machine learning aprender a categorizar por pastas. Portanto, eu vou-lhe dar a pasta, todos os e-mails que eu tenho nos últimos 6 meses. Excluo-me a mim, porque não é relevante, estou em todos eles, tipicamente, e portanto não é significativo. Vou-lhe dar o campo from to, o subject, e o tempo, porque há projetos que depois podem fechar, e portanto se fechou há muito tempo já pode não ser muito significativo. É um cenário muito simples de machine learning. Portanto, no from vão estar aqui todas as pessoas que estão no from, com um ligeiro tratamento, lowercase, remoção dos espaços, coisas muito simples. No to, a mesma coisa. Portanto, aqui foi, nesta pasta, um mail do José António Silva para a Joana Barbosa, com este título. E o desafio é eu criar aqui um modelo automático que eu carrego num botão e ele sugere-me logo qual é a pasta e, estando tudo ok, eu posso arquivar. Como é que vocês fazem isto no Azure ML? Hoje vamos ver aqui uma visão resumida desta demo. Portanto, não vamos fazer isto end-to-end. Vou-vos mostrar aquilo que eu tenho a correr neste momento no Azure ML. Mas importam estes dados. Portanto, um dataset mais simples eu acho que não pode haver. Vamos aqui agora ao Azure ML, onde eu já tenho a minha experiência criada. E eu vou-vos dar aqui, até aproveitar para desmistificar um bocadinho algumas complexidades, por exemplo, no processamento de texto, que é um grande espapão, entre aspas. Mas como é que eu vou processar o texto? Como é que ele entende o texto? Eu vou-vos explicar aqui muito resumidamente como é que isto funciona. E é muito interessante. Podem ver, é um modelo relativamente simples. Isto é muito no Azure MBL, é muito drag and drop para trabalhar os dados. A única complexidade que vocês veem aqui é que eu estou a avaliar 3 ou 4 modelos, algoritmos, para fazer isto em simultâneo, porque senão ainda era muito mais simples. Porque eu, na prática, o último que escolhi, escolhi aqui uma decision tree, uma decision forest muito simples, os outros é para eu poder comparar. No Azure MBL, como é que isto funciona? Os meus dados entram aqui, portanto eu fiz upload do ficheiro e faço update regularmente, existe uma API para fazer isso. Portanto, tenho aqui os mesmos dados que estavam no CSV. Deixa eu fazer assim. Exatamente a mesma coisa. Portanto, tenho aqui uma pasta. Depois tenho aqui outra pasta. Esta é Office Apps. Muito bem. E, portanto, eu vou fazer aqui algum tratamento. Primeiro vou dizer... Isto é tudo editável aqui no Visual Studio online. Eu vou dizer aqui que eu quero que o meu folder seja a label. A label significa aquilo que eu quero prever para o machine learning. E depois eu vou fazer aqui que é um truque, que é, aqui está o grande bicho papão, entre aspas, de processamento de texto em machine learning. O texto é relativamente complicado se vocês pensarem, mas como é que eu vou eu, se pensasse num algoritmo, como é que eu ia trabalhar o texto? A área de machine learning utiliza uma técnica que ficou conhecida como a técnica de feature hashing, e eu vou resumir assim, não é nada de muito complicado, pelo menos perceber o conceito. Na prática, o que vai acontecer é que este algoritmo vai dividir todo o meu texto em n-gramas. N-gramas pode ser n-gramas de 1, que foi o que eu escolhi, podia ser n-gramas de 2, por exemplo, se for n-gramas de 2, ele vai-me pôr José, José António, António Silva, tudo isso separado. E para cada uma dessas colunas vai dizer quantas vezes é que esse texto aparece naquela linha. Só que depois usa um truque para manter o dataset constante e com o mesmo número de colunas. Em vez de usar o José como nome da coluna, vai fazer um hash para converter isso para um inteiro. E, portanto, o dataset produzido tem sempre o mesmo número de colunas, que é espetacular para trabalhar modelos de machine learning. A técnica, o algoritmo que está por trás, tem alguma complexidade, é verdade, mas eu só queria que vocês percebessem que tem uma tarefa para isso. E o que é que sai dali? Sai um conjunto enorme de colunas para cada um dos campos, o to, o from, tanto que ele demora mais algum tempo a ler. E reparem que eu tinha o folder, o from, o to e o subject, e agora tenho o from 1, o from 2, o from 3, o from 4, e por aí adiante eu tenho 773 colunas. Porquê? Porque cada uma destas colunas originou centenas de outras colunas, e isto basicamente o significado que está aqui é: há de haver uma palavra ou grupo de palavras que neste texto aparecem zero vezes. Eu não me interessa qual é o grupo de palavras, pois o algoritmo é que vai processar isto automaticamente. Este é o grande truque que vocês utilizam em machine learning para processar o texto. Pois convém perceber um bocadinho melhor, mas é isto. Pois há alguns detalhes, mas este é o principal. A partir daqui é deixar o machine learning funcionar por nós, trabalhar por nós, desculpem. Na área de machine learning é muito habitual comparar diversos tipos de algoritmos, que é exatamente o que eu tenho aqui. Este meu modelo já foi executado e, portanto, na prática, eu aqui só disse, atenção, eu quero treinar um modelo em que eu quero que tu prevejas o folder. Ok? E, passado alguns minutos, ele executar, não vou pôr aqui porque perdi esse tempo desnecessário, mas é cerca de um minuto, dois minutos, ele ia trabalhar todos estes modelos, fazer a mesma coisa, e depois eu posso avaliar para cada um como é que ele saiu, que é relativamente fácil. Por exemplo, eu posso fazer aqui o visualize, e vocês percebem logo que, na prática, ele acertou. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho o nome da pasta que era, e do lado direito eu tenho o nome da pasta. E, portanto, quando eu tenho esta linha na diagonal, quer dizer que a maior parte dos casos, efetivamente, ele acertou. Há muitas outras formas de fazer isto. Ok.
A percentagem é a percentagem de acertos ou é o grau de confiança?
É a percentagem de acertos. Aqui. Outra coisa que eu também podia ver era ver uma métrica um pouco mais resumida para ter uma ideia depois aqui Aliás, eu mostrei-vos estas, mas temos estas aqui cá em cima. A última vez que eu atualizei, fiz algumas simplificações e depois eu escolhi um destes modelos, e isto é tão simples, eu não vou fazer aqui porque já está a correr, como escolher um modelo e depois fazer aqui uma coisa que é o Create Scoring Experiment, e ele vai-me criar uma experiência que vai ser disponibilizada como web service. Neste caso eu já fiz, podia fazer o update, mas eu não quero. A experiência fica emparelhada aqui. E o que é que vai acontecer? Aquele modelo que foi treinado, deixem-me aumentar aqui, aquele modelo que foi treinado aparece aqui. Já como Trained Model, aqui. Okay. E aqui eu só vou usar o modelo treinado conjuntamente com o web service. E o modelo que eu quero é, eu vou receber o meu from, o meu to, o meu timestamp e o meu subject, e eu quero que tu me sugiras o email. E é exatamente isso que depois o web service que é criado aqui com este botão que está aqui em baixo, publish as web service, vai-me permitir, ao mesmo tempo eu consigo ver uma simulação e, portanto, ter aqui uma ideia muito resumida, eu sei, está certo, portanto, dá para ter uma ideia assim, ok, se tivesse tudo mal, alguma coisa eu tinha feito mal. Portanto, publish as web service, e a partir desse momento, isto é exatamente como funciona se eu criar ao início, eu fico com um web service criado, passível de eu usar nas minhas apps. Ainda para mais, a Microsoft tem uma coisa porreira que disponibiliza um Excel Workbook, que é tipo um simulador. Lá dentro tem um código VBA que vai executar e simular o serviço. De maneira que foi muito fácil, depois aqui no Outlook, simplesmente usando VBA, exatamente com o código que veio da Microsoft com algumas adaptações, encaixar na app que eu já tinha. E, portanto, o que é que isso me permite agora? Vamos imaginar este caso. Este. Já vi o e-mail, já sei o que é, não me interessa. Alt 4. E está correto. Ele já acertou este projeto. Enter. Ok, próximo. Já vi. É, está correto. Este. Próximo. Este. Ok, feedback de... Eu vou arquivar, depois tenho que o mover novamente, que ainda não processei, mas... Office Apps seria... Eu, neste caso, vou fazer Escape e ele vai cancelar a operação. Da mesma maneira que funciona ao enviar o e-mail. Ou seja, se eu enviar e por baixo, ele está a consultar aquele Azure Web Service do Azure ML, que é gratuito, está no modelo gratuito. Vamos imaginar que eu estou a enviar um e-mail para, por exemplo, o nosso CEO. E ao enviar, tem algum sentido, porque tipicamente muitos dos emails que nós trocamos têm a ver com machine learning, que é uma das pessoas que mais trabalha nesta área na DevScope, e portanto ele já sugeriu, como eu lhe dei um subject, já me sugeriu machine learning. Mas vamos imaginar que eu tinha enviado para o Rui Romano sobre alguma coisa de EventHub, Power BI, e alto lá. Já me disse outra coisa completamente diferente. Já deve ser para arquivar na pasta de Power BI. Ou vamos imaginar que eu queria enviar alguma coisa para a Joana. Ou deixem-me tentar, na mesma o Rui Romano, por exemplo, e dizia Smart Charts. Bem, já mudou. Portanto, ele só mostra porquê. Porque a única coisa que eu fiz... Isto é um search, esta textbox. A única coisa que eu fiz... Eu não mudei o search. Eu só pus, foi o Azure ML a dizer-me o que é que ele vai pesquisar primeiro. Foi a única coisa que eu fiz. Portanto, ele pesquisa, ele coloca automaticamente DevScope Office Apps e ativa a pesquisa que me vai dar só aquela pasta. Se correr no Enter, como só tenho uma pasta, ele vai automaticamente para aquela pasta. E, portanto, depois do envio, eu ia ficar com isto aqui, com a pasta arquivada. Portanto, obviamente, era o que eu estava a dizer, é uma sessão diferente hoje, não é o objetivo mostrar aqui o Azure ML ou o Machine Learning, embora se possa perfeitamente, com uma sessão de uma hora, vocês ficarem com uma muito boa ideia e fazerem, começarem a fazer as vossas próprias experiências, até porque tem um free tier no Machine Learning. Portanto, este era um cenário de algo que eu uso, que é interessante, que é, de certa forma, quase... As pessoas, mas text mining, se é complicado, depende. É o Machine Learning e o Azure ML facilita imenso. Tem uma API depois também para atualizar estes dados, se for necessário. Dúvidas? Tivemos aqui uma.
Eu só não percebi, tem sido demasiado para mim para acompanhar. Eu não percebi como é que você faz a decisão do subject. Eu não percebi aqueles esquemazinho das colunas. Não sei.
A árvore de decisão, quem faz é o Azure ML. Ou seja, na prática, eu nem quis saber, confirmei qual é a árvore de decisão. Imagino que ela seja relativamente complexa. E, em boa verdade, aquilo que eu estou a usar nesta última versão, eu optei pelo Decision Trees. Deixa-me só abrir aqui este. Essa é uma particularidade do Azure ML. Tem experiência Machine Learning? Alguma? Ok, pronto. Então já. Na prática, o que fizemos aqui foi, o Azure ML construiu, com base nos dados que eu enviei, com base na variável que eu queria prever, ele aqui no meu Train Model, ele criou uma minha Decision Tree. Eu não estou aqui a ver, porque eu optei por nem querer ver, e o Azure ML tem um funcionamento muito black box. O modelo não é para vocês verem, é para confiarem. Não vou defender, é discutível, tem sido muito discutido, portanto é muito black box o Azure ML nesse sentido. Portanto, podem, dependendo do score e do threshold do probability, que depois ele devolve. Mas, por exemplo, não conseguem exportar a decision tree neste momento. Mas ela está lá. Naquele modelo, aquela decision tree foi construída.
Okay. Nunca vamos conseguir...
Neste momento, não. Nunca. Não sei. Okay. Neste momento, não. Portanto, é um trade-off entre a facilidade. O forte do Azure ML, eu queria vos deixar aqui uma nota que é importante. É operacionalização de machine learning. E acho que faz sentido. Eu tenho algumas dúvidas do black box a este nível, mas o objetivo é, criam a experiência, definem o melhor modelo, publicam como o web service está a funcionar. Poucas são as outras ofertas, têm outros fortes, obviamente, conseguem fazer este ciclo, e literalmente, obviamente, se souberem o que estão a fazer na vertente machine learning, mas se criarem o modelo ou até o trabalharem em R primeiro, em 3 minutos têm um web service na cloud que vos dá estes dados. Só para terem uma ideia.
Qual é a capacidade de treino automático do modelo?
Tem uma API de retraining. Neste momento funciona enviando novamente todo o dataset.
Todo
o dataset. Não tem online learning neste momento. Tem que enviar novamente todo o dataset, que é o que eu faço.
Retroalimentar o modelo.
Exatamente, retroalimentar o modelo. Mas podem fazer tudo end-to-end com automação. Foi uma feature acrescentada há umas semanas atrás. Portanto, voltando aqui ao PowerPoint... Este é o cenário onde a vossa aplicação está a aprender, portanto dá muito mais trabalho, tem que saber quem trabalha com machine learning, fazer feature engineering, trabalhar em modelos, algoritmos. Não quer isto dizer que tenham que usar e que perceber machine learning, porque há outra grande tendência também, cada vez mais, que é precisamente inteligência sem aprendizagem. É um pouco como nós trabalhamos, não é? Nem toda a gente precisa de saber tudo e usamos alguém que saiba para nos ajudar. E, portanto, a outra tendência, e uma demo que ia mostrar também, ou algumas demos, já usam muito mais este modelo. E hoje em dia, por exemplo, para quem esteja a desenvolver apps que não tem necessariamente, é o típico, algum data scientist ou uma equipa de data scientist dentro da empresa ou do projeto, pode simplesmente contratar os serviços via APIs que dão essa inteligência. Até pus aqui, não sei se este termo é oficial, porque eu sei que lido com o outro, que é o Infrastructure as a Service, obviamente, mas estamos a falar do modelo que é Intelligence as a Service. Até eu não treinei, eu só quero algo que me dê inteligência para reconhecer imagens, para me dar a idade de uma determinada pessoa, para me entender texto, para saber se o texto é positivo ou é negativo automaticamente. Aqui estamos a falar, obviamente, de muita utilização de APIs. E hoje em dia, aquelas que vamos ver, há outras fora do Azure, que eu até aconselho, e já hoje, na sessão do Jota, não sei se está aqui, está ali, ele falou de uma que é muito interessante, que é da Alchemy, Que eu posso dizer que os features que devolve são mais do que aquilo que vocês vão ver aqui usando estas. E é típico também, se calhar, as grandes empresas guardam muito e publicam apenas os modelos. Eles já estão numa versão muito mais avançada internamente e vão publicando as coisas que podem ir mostrando como APIs. Mas acho que já dá para ter uma ideia. Mas há muitas. Há muitas APIs de Intelligence as a Service, de Machine Learning. Okay? E, portanto, eu vou mostrar aqui as demos. Podem ficar com uma ideia. Isto é uma imagem de um artigo, de um blog de research da Microsoft, ao ponto em que as coisas hoje em dia já caminham. E isto é o que nós vemos, porque eu acredito que as coisas estejam já muito mais avançadas para algumas empresas, ao ponto de serem assustadoras, realmente, mas isto é um pouco o Eldorado, hoje em dia, a nível de reconhecimento visual é isto. É não identificar um tópico, é identificar os objetos, as idades, ou pelo menos as caras já há alguns anos, é relativamente fiável, e identificar pessoas também com uma grande taxa de acerto. E, portanto, era isso que eu ia mostrar aqui. De seguida, alguns exemplos. Como é que vocês podem usar este tipo de APIs para fazer algumas apps interessantes, sendo que depois isto vai requerer criatividade. Há pessoas que vão ver nisto e eu não sei como é que vou utilizar isto. E há aquelas pessoas que arranjam uma ideia, criam uma startup com base numa coisa destas, uma ideia muito simples, e imaginem, num dia como aconteceu à Microsoft, estão a processar não sei quantos milhões de fotos mais. Às vezes nem precisam de vender a app. Só publicidade. Que renderia, caso conseguissem fazer alguma coisa semelhante como aquele ao Old Robot na Microsoft, portanto, imaginem só assim, de um momento para o outro, o que é que isso não poderia significar. Portanto, é uma questão de criatividade, são oportunidades novas, nós não estamos habituados, o que é que nós vamos conseguir fazer com isto? Eu tenho aqui várias demos, deixem-me só calibrar aqui as horas. Ok, 5 minutos. Começando, se calhar, pela mais simples. Eu vou fazer uso aqui da minha cábula, espero que vocês não se importem. Ok? Portanto, vocês conseguem ver? Sim. Isto é para vos dar um exemplo de um conjunto de APIs que estão disponíveis. Novamente, há outras, obviamente, fora do ecossistema Microsoft, mas estou a mostrar estas que conheço relativamente bem, a maior parte delas. Para inteligência como as a service, que estão no marketplace, estavam no Data Market, agora passou à Azure Marketplace, e já estão disponíveis também no catálogo, no novo marketplace dentro do Azure. Permite-vos fazer text analytics, neste caso ainda é relativamente básico, para aferir o sentimento do texto e keywords. Permite-vos também fazer o típico basket analysis, ou frequently bought together, também permite. Recommendations, este não vamos ver aqui, é muito potente, é muito interessante, mas é mais complicado configurar a nível de catálogo e de features. Isto são tudo coisas que vocês podem montar dentro do Azure ML, mas vai-vos demorar muito mais tempo e requerir outro nível de conhecimento completamente diferente. Vocês vão ter que decidir, ok, eu vou para o Azure ML para um modelo meu ou vou utilizar alguma coisa que já existe. E pesar muito bem os trade-offs de cada um. Portanto, começando aqui, por exemplo, pelo Text Analytics, só para vos dar uma ideia do que é que isto permite, já agora, deixem-me abrir aqui o Azure. Dentro do Azure, vocês podem configurar ali no Marketplace, ou podem vir o Azure, tem aqui nesta nova secção do Marketplace. E tem umas APIs que estão do lado de Data, que estão aqui. Eu penso que são aquelas, exato, o Anomaly Detection, o Text Analytics, o Frequently Bought Together, e há mais de outras empresas, mas já tem aqui estas. E depois tem algumas que foram aquelas exatamente usadas pelo OurOldRobot.net, que são estas que estão aqui, também tem uma cor muito específica, é o Speech APIs, e tem o Face APIs, que me escapou aqui, está aqui, Face APIs, e há de ter também o Vision Computer Vision APIs. São APIs ainda, não têm muitas opções. A taxa de acerto ainda tem alguma coisa que se diga, mas acredito que essa é a vantagem destes modelos, é que quando melhorarem o modelo do lado de lá, vocês são automaticamente beneficiados e podem avaliar vários fornecedores em simultâneo. Portanto, configurar isto é muito fácil, fazem Next, têm todas um free tier, que dá perfeitamente para vocês brincarem, que é o que eu estou a utilizar aquilo, e depois configurarem as APIs, elas ficam disponíveis no vosso Azure. Tipicamente, cada API vai precisar de uma key que vocês vão ter que usar nas vossas aplicações. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu quisesse ver aqui para o meu Text Analytics, seria esta que estava aqui, eu copiava, punha no meu código para poder usar a API. E depois podem acompanhar também aqui a nível das transações que vocês têm, no free tier. Eu aqui nesta vou usar a demo que existe já de... E estas APIs são uma coisa interessante, têm todas bastante documentação, sites, exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Por exemplo, estas estão a usar aquela API, internamente foi uma aplicação sample feita pela Microsoft, mas tem relativamente fácil de fazer. Portanto, imaginem que eu... What a great day for... Tech refresh event in. Portanto, ele vai chamar a API. Esta API, neste momento, dá-vos duas coisas. Dá-vos a análise de sentimento, portanto, negativo, positivo, os dois polos, neste caso, obviamente, é positivo. E dá-vos uma coisa também interessante, que é extrai-vos as keywords que vocês podem querer tirar e reduzir um pouco o texto, para tirar as ideias principais. Vamos imaginar que eu agora dizia aqui bad day for me. Vamos ver. Okay. Eu não testei este. Às vezes engana-se, mas ficam com uma ideia daquilo que existe. É muito fácil de usar esta API. Okay. Outra que também é muito interessante é uma API para anomaly detection. Isto já começa a aumentar, digo eu, a nível de coisas interessantes. Esta API permite detectar anomalias, mas sem vocês terem que configurar thresholds. Ou seja, ela vai aprendendo, mediante os dados que estão a vir numa determinada stream, que pode ser num stream analytics, como vimos na sessão anterior, um determinado sensor, e mediante o que ele vai aprendendo, e mediante os novos dados, ele vai-vos classificar. Olha, isto é uma anomalia ou não é uma anomalia. E a Microsoft tem um sample muito giro, a funcionar. Eu trabalhei os dados um bocadinho, porque eles também puseram os dados, vou-vos dizer. O sample dados que eles têm tipicamente 5 mil. E os outliers são 200 mil. Não é assim grande... E depois não se nota bem no gráfico, eu ajustei ligeiramente os dados. Como é que isto funciona? Eu vou arrastar aqui os dados que eu alterei, portanto tenho aqui um sensor data. Isto podia ser em real-time, a API funciona assim, recebe um time series, portanto, um conjunto de dados que tem que ter uma data, sequência, não pode ter gaps, tem que ter sempre o mesmo espaço temporal, e depois tem um valor. Portanto, a API funciona assim. Obviamente, se tiverem vários sensores, podem enviar vários sensores ao mesmo tempo, certo? E, portanto, eu vou passar este sensor data aqui para dentro. Desculpem. Neste caso tenho que fazer assim, esqueço-me sempre. Ok. Eu depois tenho duas formas de fazer. Posso logar a API em todos e ver o que é que ele detectou, ou posso simular, ele vai simulando o tempo a passar. E portanto posso fazer isso. Streaming mode. Desculpe. Tenho que fazer assim. E assim. Portanto, ele está a simular os dados do CSV, pouco a pouco. E, portanto, eu reduzi um pouco os picos, que era um exagero e tornava que os gráficos fossem praticamente imperceptíveis. Assim já se nota bem. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Isto está a enviar constantemente os dados para a API de Anomaly Detection. E depois tem aqui um gráfico a simular o stream. E, na prática, o Anomaly Detection API está-me a detectar níveis de anomalia. Eu depois escolho um threshold, que neste caso foi definido aqui este nível, que é configurável, obviamente vocês mediante os testes que vocês façam, que configurei quando este threshold assinala que é uma anomalia. E vocês reparem que tem do nada, sem limites configurados, completamente ajustável aos dados que vocês têm a receber, um detector de anomalias. Pessoalmente, eu acho que é das coisas mais interessantes. Há muito tempo que eu acho que a detecção de anomalias é muito pouco explorada ainda por nós. Nós trabalhamos muito por... ou quando as coisas estão mesmo a arder, e muitas vezes muito antes já havia um sinal destes. Já havia alguma coisa, alguma anomalia que podia ter sido detectada. Qual é o problema? É que nós não podemos fazer isso manualmente. É impossível. Portanto, hoje em dia, com a quantidade de dados que há, ou temos sistemas destes, ninguém consegue estar a olhar para um dashboard todo o dia e detectar 400 ou 500 servidores e monitorizar. É impossível. Portanto, tem este exemplo que é muito interessante. Dentro do Azure ML também tem um Anomaly Detection específico. Se quiserem fazer o vosso próprio motor de Anomaly Detection e configurar muito mais opções. Okay? Isto é o básico para vocês usarem sem perceber praticamente nada de Machine Learning. Okay? Tudo isto está disponível e tem links lá nas APIs. Okay?
Estas APIs no Marketplace não há alguma garantia de confidencialidade de dados?
Será como toda a garantia do Azure. Ou seja, os dados estão na cloud. Não é? E a partir do...
Os endpoints são sempre encriptados.
Usam sempre, estas APIs todas, é sempre tudo via HTTPS e todas têm uma chave de acesso. O que é que depois é feito com os dados do lado de lá? Eu pessoalmente tenho a opinião, daquilo que me vou apercebendo e comparando várias empresas, a Microsoft é daquelas que têm mais preocupações com a privacidade. Não sei se vocês reparam no tipo de e-mails e sempre que alteram alguma coisa eles avisam. Obviamente, são sempre dados do lado lá da cloud, embora hoje em dia, não é o âmbito desta sessão, mas em breve vai existir algo que é o Azure Stack, que eventualmente, que é o Azure Stack, poderão no futuro trazer a plataforma do Azure para dentro dos vossos data centers. Obviamente, não sei se serão todas as empresas que conseguirão fazer uma coisa destas, mas podem, se for necessário, usando a mesma stack do Azure hoje e até podendo dizer, eu estou a colher esta aplicação no Azure hoje e agora quero passá-la para o meu Azure Stack. O portal é exatamente o mesmo, com uma cor diferente, é exatamente a mesma coisa. Acredito que a maior parte destes serviços também estarão disponíveis como o Azure Stack. Não sei se estão. O básico vai estar. O storage, o networking, portanto, isso tudo. Os websites, à partida, vai estar. Ok? Portanto, precavendo aqui que fiquemos sem tempo rapidamente, se calhar ia avançar aqui para as demos um pouco mais... mais rebuscadas e mais sujeitas a falha, entre aspas, e, se necessário, depois tenho aqui uma ou outra menos relevante, posso deixar para o fim. Pegando na questão do How Old Robot, deixem-me fechar aqui. Portanto, o How Old Robot foi... o tal site ainda está no ar, obviamente hoje já não com a carga e perdeu a novidade que era na altura, mas ainda hoje podem experimentar e é interessante para desafios entre amigos ou entre colegas de trabalho. Eu geralmente fico sempre a perder. Mas, como é que isto foi feito? Foi usando, e foi um case study também de uso, de umas novas APIs de Machine Learning da Microsoft, que têm o nome, são conhecidas como Project Oxford. Okay? Que vocês podem ver e experimentar aqui diretamente no browser e podem aceder a elas através do Marketplace também. E, portanto, é isto que está a correr debaixo do howoldrobot.net. Aliás, vocês rapidamente conseguem ver algumas semelhanças. E vocês podem usar isto desde hoje. Portanto, tem um free tier, como praticamente todas estas APIs, que vos dá perfeitamente para testar e perceber o conceito. Isto, neste momento, não está num esquema um pouco de preview. Portanto, a Microsoft está a perceber o que é que, como é que as pessoas estão a usar isso, e eles dizem claramente isso aqui na
claro.
Exato. É outra particularidade deste serviço, é que depois o fornecedor também pode otimizar, porque ele sabe muita coisa, não é? Do que está a passar. Exatamente. Portanto, tem várias APIs interessantes, particularmente duas, que são a Face APIs e a Computer Vision APIs, que nós vamos ver aqui. Tem depois uma que é para reconhecimento de linguagem falada também, essa não vamos ver. Tem uma que está em preview restrito, que se chama Luís, curiosamente, e é uma API para perceber linguagem natural e treinar linguagem natural adaptada às vossas apps. Para entrar neste modelo tem que preencher aqui uma requisição e esperar que a Microsoft vos inclua no programa. Isto aqui não vamos ver. Okay? Portanto, relativamente às Face APIs, vocês conseguem ver aqui rapidamente que foi a tal API que suportou o AWOLD Robot. Tem uma página online onde vocês podem ver como é que tudo isto funciona. Ou seja, dão uma foto e esta API vai-vos dizer quantas caras é que existem, onde é que estão as caras, onde é que estão o que eles chamam dos landmarks, portanto, os olhos, a boca de cada cara, e, se vocês quiserem, também a idade de cada uma. E depois permitem fazer uma coisa também muito interessante, que é fazer face verification, que eu vou tentar simular aqui. As condições de luz não são assim grande coisa, mas vamos ver. Ou seja, identificar se duas fotos pertencem à mesma pessoa ou não, e, portanto, começam a perceber a potencialidade de aplicações que vocês podem ter aqui. Aliás, hoje em dia, o Google Fotos lançou uma aplicação, toda a gente está a trabalhar nesse nível de... Aliás, a mim, pessoalmente, faz muito jeito realmente alguma coisa que catalogue automaticamente e com bastante privacidade as minhas fotos e as fotos de família, as crianças e tudo isso. Portanto, a API... Para cada chamada, ele está aqui a correr, em real-time, vai-vos dar isto. Dá-vos um resultado em JSON, com todos os landmarks. E depois, esta API pode ser usada para outras coisas. Depois, com base nestas caras, vocês usam outras partes da API. Por exemplo, com base nestas caras, vocês podem ver se, por exemplo, estas duas pessoas são iguais. Não é a mesma pessoa. E dá um grau de confiança, exatamente. Esta é a mesma pessoa. Já não é a mesma pessoa. Obviamente, os samples aqui são sempre muito bem trabalhados, não tenho a mínima dúvida disso.
Seja, de estar com fotografias da mesma pessoa com diferentes idades.
Exatamente. Até em diferentes alturas. Eu vou-vos mostrar aqui alguns cenários curiosos. O que é que vocês podem fazer com isto? Eu peguei nestas APIs para tentar aqui fazer uma demo engraçada. E, portanto... O que é que eu fiz? Subscrevi o serviço no Azure. Isto tem um SDK que é muito fácil de usar. Já tem as class libraries todas preparadinhas para vocês invocarem. E, portanto, vocês vão-me perdoar o layout da aplicação. Não é o meu forte, obviamente. E pensei, ok, por que não fazer uma app que reconheça se o dono do PC está ao PC ou se é outra pessoa que está ao PC? E, portanto, usando também aqui uma API para ligar a webcam, tirar o snapshot, enviar automaticamente, fazer mais algumas coisas. Eu vou-vos mostrar aqui, grosso modo, o código necessário. Vocês percebem rapidamente, depois o resto podem consultar, não é relevante aqui. Ou seja, na prática, eu vou ter aqui a minha webcam ligada, fazer screenshots se exigem X tempo. Tirei uma foto que serve como referência, uma foto minha. E vou constantemente estar a perguntar se as fotos pertencem à mesma pessoa, portanto, em princípio, vai detectar se sou eu que estou aqui ou não. Ou seja, a API é uma coisa muito fácil de usar. Neste caso, eu vou usar a API Vision para detectar se eu tenho caras lá dentro e para detectar as categorias também. Se eu tiver caras lá dentro, o que eu vou fazer? Vou usar a API, neste caso é o Face Service, para fazer um verify onde lhe dou duas caras. E há aqui um aspecto importante, e isso digo já. Vocês enviam a foto para lá, tal como no howoldrobot.net, depois a Microsoft até veio dizer, não, atenção, nós não ficamos com as fotos, só as usamos para o momento. Puseram lá se estão a perguntar, mas isto vai para lá, e as fotos, ou pelo menos parte da engenharia de features e de bits e bytes que compõem as fotos, ficam lá durante 24 horas. Porque depois vocês referenciam as caras por Face ID, que é um GUID que está no vosso tenant, associado à vossa chave privada do serviço. Ou seja, vocês enviam as fotos, ele dá-vos, tem duas caras, com o código 1 e o código 2. Mais tarde podem perguntar, 1 e o 2 são a mesma pessoa? Podem fazer inúmeras perguntas só com essas caras. É assim que funciona, para não os terem que estar sempre a enviar as fotos. Okay? E, portanto, o que é que isto retorna? É relativamente fácil de perceber. Ele vai retornar uma flag a dizer se é a mesma pessoa e o tal nível de confiança. Pois eu tenho aqui apenas uns detalhes à volta disto. E, portanto, as condições de luz aqui não são grande coisa, mas vamos testar isto. Ok. Tenho que me lembrar mais ou menos da cara que fiz quando defini a foto base. Vamos ver. Reparem que ele já detectou que é uma pessoa, correto? E detectou com 73% a nível de confiança que é o Rui Quintino que está aqui. Para testar isto bem, eu se calhar vou queres dar aqui uma ajuda, Miguel? Correr aqui ao meu colega Miguel. Tens que tentar imaginar como se funciona, não é?
É isso, é um bocado difícil.
E eu tenho que sair, não é? O código não está isento de bugs e, portanto, tem aqui...
Miguel, tens alguma coisa para te contar?
Opa, ele é mais alto que eu.
Não mais ninguém.
Alto seu people, para já.
Tens sombra?
Ok. Não, primeira tentativa. Não é? Agora vamos voltar. Ok. Portanto, dá para ter uma ideia. Esta é uma parte da API apenas. Podiam dar um conjunto de 20 fotos e depois perguntar, olha, qual é destas 20 pessoas da empresa, qual é esta, por exemplo. E, portanto, está disponível, é muito fácil de usar. Depois vou pôr no nosso GitHub estes samples. Portanto, este é um sample do que vocês podem fazer. Eu ainda sou um bocadinho assim da velha guarda, não é? E ainda vou muito às consoles e aos Windows Forms e tudo isso. Mas a verdade é que hoje em dia a forma mais rápida de testar este tipo de serviços, muito honestamente, e não é a minha área, é o web. Okay? É o web. Ainda para mais, estes serviços são todos REST, têm suporte para cores, não sei se há aqui web developers, cores vai-vos permitir chamar isto cross-domain. Okay? E, portanto, eu já agora, e o web realmente é muito mais fácil de testar, criei aqui uma pequena aplicação que é uma página com HTML, para chamar estas APIs, interagir com o webcam e fazer mais ou menos aquilo tudo com muito mais facilidade. Portanto, eu vou arrancar aqui a web app. Vocês vão ver, tem um funcionamento relativamente semelhante. Vou arrancar, não. Vou rearrancar. Ok, portanto vou, como é o browser, eu vou, por acaso interrompi aqui, depois fiz aqui umas brincadeiras e...
Hello, Dave.
Portanto vou dar permissões, ok, mais ou menos a mesma coisa, isto corre no browser, corre no Android também, que é correto, mesma página, base. E portanto, eu só tenho que, eu aqui optei por não fazer, estar sempre a reconhecer, eu só tenho que fazer aqui o touch.
Analyzing people, male, 33 years old.
Primeira vez. Ok. Até podemos. Miguel, queres fazer outro teste?
Vai dar 50 anos, certo?
O problema é se não dá mais.
Ah, os dois. Os dois.
Analyzing people.
Eu estou bem.
Falta saber se tu é que és 56.
Deixa de ser
um 47. Ok. Portanto, e mostrando-vos o código, a tal particularidade, aqui depois tenho que pôr a vossa aqui, obviamente. Obviamente, neste caso, como isto é client-side, não é uma coisa que eu aconselho muito, depois vão dar a vossa aqui. E a vossa aqui vai ficar pública, portanto, se calhar deviam proteger isto com algum tipo de serviço. Mas, para efeitos demo, funciona bastante bem. Eu só estou a invocar a API. Tem aqui algum código a mais, com, obviamente, Google, e vou pegando as peças e quero algo que pegue na webcam e faça o screenshot, quero algo que fale, e em meia hora vocês montam coisas destas, hoje em dia, com estas APIs, sem saber machine learning. Portanto, só vou enviar para este endpoint, que é o Analyze. Em vez de enviar um URL de uma foto, vou-lhe enviar um blob, que é usando outra API aqui neste caso do web, para me dar um slice do vídeo da webcam. Vou enviar isso e depois recebo. Uma coisa muito interessante são as categorias, porque esta eu vou-vos mostrar a seguir. Ele consegue detectar também categorias, tem cerca de 80 categorias, consegue identificar grosso modo as categorias base que estão na foto e também me detecta as caras. E depois eu junto isto tudo num grande texto e digo, usando outra API, também para ler o texto. E tinha aqui outra que não conseguia para funcionar, mas é a burrice minha, por certeza que era facílimo, para ele perceber o que eu estava a dizer. O que eu queria era que ele reagisse e nunca tivesse que clicar e eu dizer-lhe e falar com ele, entre aspas. Ok, depois digo API para falar e, portanto, a chamada funciona cross-domain. Eu tenho isto em localhost, tenho isto também no Azure para usar aqui no Android e funciona perfeitamente cross-domain. Vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês aqui não vão ver, mas vão ter que confiar. Eu vou... Deixa-me aumentar aqui. Portanto, esta app eu tenho também a correr aqui. Tem aqui um bug, não é a minha área web, portanto tem aqui um bugzito.
Hello, Dave.
Okay, mas é exatamente a mesma coisa. Vocês podem ver aqui. Okay, portanto, se eu agora... Aqui tem uma vantagem, que é, eu posso usar a câmera frontal e a da retaguarda.
People portrait. Male, 65 years old.
Prefiro aquilo. Okay? Se vocês não se importarem, eu vou mudar aqui para a câmara.
Usar o Android faz as pessoas
velhas. Exato. E, por exemplo, deixei-me ver assim uma coisa.
Analyzing. People, men, female, 70 years old.
O que ele disse foi people, many. Ok? Ou seja, ele detectou aqui alguém, não é? Female. Acredito que não tenha detectado porque não tinha proximidade suficiente, mas é interessante que ele detectou e, por exemplo, eu posso ir lá fora e fazer algo semelhante e, em princípio, ele vai detectar que estamos a falar de outdoors, por exemplo. Deixa-me tentar assim.
Abstract outdoor text sign.
Ok, detectou que era lá fora, outdoor, não é? E um text sign. Não sei onde é que ele viu o text sign lá fora. Acredito que possa precisar de otimização. Mas ficam com uma ideia. Portanto, uma aplicação relativamente fácil de implementar. Se souberem juntar as várias pontas para implementar isto. Ok.
Deixa-me
tentar novamente a minha sorte.
People
este é bem... Que esta máquina é melhor. Esta
máquina... Esta
máquina é melhor. Muito bem. Portanto, estamos mesmo no final. Vou ultrapassar. Só vos ia deixar... Faltou aqui. Portanto, alguns resources, mas eu penso que ficaram com os apontadores principais. Portanto, o Project Oxford, as APIs, o Owl.net, hoje em dia penso que quase toda a gente conhece, o blog da equipa de Machine Learning, da Microsoft, e também a galeria de Azure ML. Desculpa. Tem muitos modelos. E depois eu vou tentar deixar estes slides também. Aliás, estes garantidamente vão-me pedir e, portanto, vão seguir. Os exemplos de código, tipicamente com algum delay, mas à partida vão, todos os exemplos vão ficar no nosso GitHub, já temos lá alguns, Power BI, Azure, Stream Analytics, e portanto estes à partida vão também lá ficar. Ok? Muito bem. Dúvidas? É fácil de fazer, portanto agora vão para casa, pegam um Azure e fazem uma coisa espetacular. Tem dúvidas? Obrigado. Então.